Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o novo episódio do podcast que desenrola o Rio para você. E o Rio de Janeiro tem um plano estratégico até 2024, gente. A prefeitura traçou 93 metas que devem custar 14 bilhões de reais. Mas como isso vai mexer na nossa vida? Para desenrolar o assunto, meu convidado é o secretário de Fazenda e Planejamento, Pedro Paulo Carvalho, a quem eu já agradeço pela participação. Secretário, vamos desenrolar aqui as principais metas, o que mexe com a vida da gente, né? O que pode realmente trazer transformação. E eu acho que nada mais importante nesse momento de pandemia do que a gente começar falando de educação.
Vamos desenrolar sim. Quando você faz um plano estratégico, você foca as ações, as principais ações durante esses 4 anos, que é o mandato do prefeito. Então, a gente escolhe e discute com a sociedade, com especialistas, quais são aquelas ações que podem ter maior impacto na vida das pessoas. No caso da educação, investir pesadamente no ensino integral. A administração passada deixou a rede de educação somente 35% das nossas crianças em ensino integral. Na verdade, ficou paralisada durante 4 anos. Nós vamos retomar esse investimento em educação para que a gente possa colocar a maior rede de ensino fundamental do Brasil, que é da cidade do Rio de Janeiro, as crianças em 7 horas de aula, com mais aulas de português, matemática, ciências. Isso faz toda a diferença na educação. Então, esse salto está previsto no plano estratégico. Nós vamos coordenar ações, projetos, investimento, para que possamos aumentar, disponibilizar mais tempos de aulas para as nossas crianças. Então, são medidas que a gente prevê na área de educação que muda a vida das pessoas. Uma outra coisa importante, uma outra meta importante, Edmilson, e que sempre é uma reclamação constante das mães, ter vagas em creche para que elas possam trabalhar, ter a sua independência e para que essas crianças, num momento tão importante da vida, possam ter uma educação de qualidade. Então, são medidas do plano estratégico que estão ali voltadas para a área da educação e que mudam, sim, a vida das pessoas.
Então, vão ser mais vagas para as creches. Então, é uma grande reclamação, né, das mães que não conseguem trabalhar, da família que não consegue, né, ter uma vida econômica melhor, às vezes porque falta apenas a creche ali perto de casa, né?
Exatamente. A meta são 22 mil novas vagas em creches. Uma outra meta importante, Edmilson, é o reforço escolar. Todos nós sabemos, a gente vê isso em casa, as crianças, durante a pandemia, mesmo aquelas que conseguiram ter algum tipo de ensino remoto, tiveram uma defasagem grande no aprendizado, e num momento tão importante do ciclo educacional. Então, o reforço escolar é decisivo nesse momento de retomada no pós-pandemia. E principalmente o reforço naquelas áreas onde o ensino remoto não foi uma realidade. Por exemplo, se você vai para escolas, por exemplo, em Antares, na Zona Oeste, ou no Complexo do Alemão, escolas que muitas vezes não têm disponibilidade de internet, as crianças, por exemplo, não têm um computador e ensino remoto, por exemplo, com um celular, aí é difícil. E às vezes aquele celular não tem uma disponibilidade de dados para poder ter uma aula contínua. Então, todo o trabalho desse reforço escolar é decisivo também para que a gente possa recuperar aprendizado das nossas crianças.
Antes de falar de outras metas, o senhor já mencionou aí que a população colaborou, tem o conselho, né, do município. Nessa participação toda, vocês também tiveram que fazer um ajuste econômico para ter recursos para lá. Como é que foi tudo isso? Para ajustar, olha só, das metas que vocês pediram, eu vou ter dinheiro para isso.
Edmilson, isso é básico. Sem ajuste fiscal, sem dinheiro no caixa, não existe política social. É demagogia ou então é ficar empurrando o problema com a barriga. Então, nós fizemos um ajuste duro nos primeiros 6 meses, colocamos dinheiro em caixa, começamos a quitar dívidas com os fornecedores, 13º atrasado dos servidores, uma série de medidas para que nós pudéssemos recuperar as finanças da cidade. Buscamos receitas novas, tivemos muita atenção nas nossas receitas próprias aqui da cidade, IPTU, ISS, TBI. Isso nos permitiu, já nesses primeiros meses, colocar a conta no azul. Com a conta no azul, com dinheiro em caixa, nós podemos começar não só a pensar no futuro, Edmilson, mas também começar a melhorar os serviços desde já. Porque muitas vezes a gente passa essa imagem, não, fizemos o ajuste fiscal e num passe de mágica todas as coisas estão resolvidas na cidade. Não é isso.
Isso é muito importante. A cidade ainda tem muitos problemas, né? Hospitais sem médicos, precisam de novas contratações, contratar guarda municipal, né? Cidade ainda esburacada. Sei que vocês pegaram assim, mas que há muito o que fazer ainda, né? Precisam de dinheiro.
Não tenha dúvida, Edmilson, uma coisa que nós fizemos desde o primeiro momento foi requalificar, que eu chamo, o custeio da prefeitura. O custeio da prefeitura estava se perdendo muito com papel, carro, aluguel, sabe, com despesas administrativas e que não são aquelas que mudam a vida das pessoas. Asfalto, roçadeira, remédio nas clínicas da família, merenda de qualidade, uniforme para as escolas. Então, é isso que é importante se fazer para requalificar esse custeio, que também tem sido feito. Não é só acumular mais recursos, mas é também daquilo que já gasta. A prefeitura já tem um orçamento muito grande, Edmilson. Nós arrecadamos da cidade impostos e recebemos de transferências do governo federal e do estado cerca de 31 bilhões de reais. É muito recurso que precisa ser bem alocado. Então, é possível fazer. Nós precisamos deixar as contas no azul, olhar no futuro, mas também começar aos, não aos poucos, mas rapidamente melhorar os serviços no dia a dia.
Teremos esses 14 bilhões até 2024.
É isso. E às vezes a gente fala assim, Edmilson, 14 bilhões é muito dinheiro. É muito dinheiro. Mas a gente tem que ter um pouco a noção de tamanho desses 14 bilhões em relação ao que a prefeitura arrecada. Nós fizemos uma projeção, esse ano, orçamento de 31 bilhões. Ano que vem, orçamento de 33 bilhões. E progressivamente, nós vamos chegar em 2024 com orçamento já de 40 bilhões. Se a gente soma todos esses orçamentos durante 4 anos, a cidade levanta recursos da ordem de 150 bilhões de reais. Então, 150 bilhões de reais, se você coloca 14 bilhões de reais, é cerca de 10% desse total. Ou seja, imaginar que de tudo que a prefeitura arrecadou, 10%, que são esses 14 bilhões, 14, 15 bilhões de reais, você poder direcionar para projetos que sejam transformadores, como ensino integral, reforço escolar, atenção na saúde pública e preventiva para 100% das pessoas mais pobres, é algo que é possível, sim. O que não pode acontecer é a gente com esses recursos todos, que o esforço da contribuição que as pessoas dão com seus impostos, a gente não direcionar em ações que possam transformar a vida do carioca.
Vamos falar de outras metas, então, já que o senhor citou a saúde. Meta para a saúde.
Em 2016, nós deixamos a cidade com 4 milhões e meio de cariocas que tinham seu médico de família. Aquele médico que vai em casa fazer a saúde preventiva. Caiu de 70% para 35%, uma queda muito grande. Quase 2 milhões de cariocas perderam o direito a essa atenção do sistema de saúde. Nós vamos retomar isso, 70% da população, nós vamos voltar a ter 4 milhões e meio de pessoas com esse atendimento. Porém, nós estamos com um trabalho bastante focado para que em todas as áreas mais humildes da cidade, por exemplo, no Rolas, em Campo Grande, ou, quem sabe, no Complexo do Lins, não tenha nenhum cidadão, nenhum homem, nenhuma mulher que não tenha o atendimento das nossas clínicas da família. Um outro ponto, Edmilson, é reduzir o tempo de espera que o carioca tem no CISREG.
A famosa fila do CISREG.
Famosa fila do CISREG, que aí é a espera de uma consulta, de um exame, de uma cirurgia. Quais são os projetos que estão no plano? Por exemplo, a telemedicina. A telemedicina pode facilitar muito, por exemplo, as consultas via sistema virtual. Isso pode agilizar muito e ser mais barato para a rede e mais rápido para o cidadão ter acesso a uma consulta.
Consultas mais simples, algo que é possível fazer à distância, então já reduziria esse tempo e a fila, né?
Uma outra coisa, estabelecer parcerias com laboratórios para que a gente possa agilizar os exames, fazer mutirões de cirurgias na rede hospitalar, focar para que a gente possa zerar a fila desse JEGA, avançar muito para reduzir o tempo, principalmente naqueles problemas de saúde pública que são os que mais as pessoas procuram. Vou dar um exemplo aqui: problemas de vista, catarata, problemas circulares, varizes, são problemas graves que as pessoas têm e que eu não tenho dúvida que com um trabalho focado, colocando recursos e investimentos, a gente pode reduzir essas filas. A gente tem uma outra meta também de saúde, que é reduzir o tempo nas emergências dos hospitais. Então, assim, um conjunto de medidas para que a gente possa ofertar saúde pública de mais qualidade para o cidadão.
Deixa eu ir para outra meta aqui agora, que é super importante, que a gente sempre faz uma ligação com o governo do estado, que é segurança. Mas segurança tem muitos olhares, né? Como combater construção irregular, que é muito explorado pela milícia, pelo tráfico. Como é que vocês vão fazer isso? Essa é uma meta que está lá para vocês também.
Olha, Edmilson, esse é um dos maiores desafios do Rio de Janeiro, do estado e da cidade do Rio de Janeiro, a questão da segurança. E essa é uma questão que não depende só da prefeitura, do estado, da justiça, é um trabalho conjunto. A prefeitura tem que dar a sua contribuição. Uma das contribuições que está no nosso plano estratégico é criar uma grande central de compartilhamento de informações em todos esses órgãos. É como se fosse um centro de operações, que você conhece bem, aqui do Rio de Janeiro, para poder prover essas informações para o combate a atividades criminosas, seja milícia ou tráfico de drogas. A prefeitura tem muita informação importante. Vou te dar um exemplo. Toda a base de dados do IPP, que é o Instituto Pereira Passos, por exemplo, na questão do crescimento desordenado, crescimento que a gente chama horizontal, aquelas pessoas que constroem, vão construindo e entrando, por exemplo, nas áreas de proteção ambiental ou em ocupações que não são legalizadas, e também o crescimento vertical. Nós tivemos aquele episódio de Rio das Pedras, ali, aquele episódio aconteceu numa construção onde a elevação da construção era mais alta. Então, assim, a gente é capaz de compartilhar essas informações com a polícia, com o Ministério Público.
E a gente tem acompanhado que a milícia tem ocupado esse espaço, né?
Exatamente. Não só em novos terrenos, mas também construindo cada vez mais gabaritos mais altos e regulares, o que gera muitos riscos também geotécnicos, riscos de vida para essas pessoas em comunidades que já estão bastante adensadas.
Secretário, eu sei que são 93 metas, já falamos aqui, acho que de principais, são metas que mexem com a população mesmo, mas para a gente concluir aqui, como que a população vai acompanhar, olha, você está cumprindo essa meta, você está longe dessa meta, como é que vocês vão fazer isso para dar transparência também, para que a própria população possa acompanhar isso e cobrar, né? Olha, isso é importante para mim, meu filho ainda não está numa escola integral, como é que as pessoas podem acompanhar isso?
Isso é muito importante, Edmilson. Em primeiro lugar, a prefeitura tem que fazer o seu papel de dar transparência absoluta, total nessas informações, através dos seus sites, das suas redes sociais, de cada meta. Como é que está o andamento? O que avançou num mês, no outro mês, naquele trimestre, naquele semestre, naquele ano? Uma outra medida importante também é que essas informações elas estejam num nível de transparência que possamos ser cobrados por outros entes também. Por exemplo, a imprensa tem um papel decisivo para esse acompanhamento. Mas, por exemplo, nós já fizemos uma parceria, estamos estabelecendo uma parceria também com o escritório da ONU para que eles possam acompanhar as metas de educação infantil, a grande preocupação aqui nas atividades que eles têm feito no Brasil. A prefeitura está aberta e ser proativa na transparência, mas também a sociedade, seja a imprensa, a sociedade civil organizada, possa fiscalizar, criticar. Eu acredito que esse é um papel
fundamental. Está ali na internet, fácil, né? Até às vezes ali numa barrinha de metas. Olha, tá no vermelho, não cumpri. Tá no verde, tô lá, né? Talvez uma barrinha já ajudaria muito, né?
Nós vamos disponibilizar um painel. Esse painel vai ter isso, setinha para cima, setinha para baixo, ó, tá verde, vermelho, amarelo.
É, né? Não pode ser complexo, né? Tem que ser simples para todo mundo acompanhar, para ser fácil para todo mundo. Né? Secretário de Fazenda e Planejamento, Pedro Paulo Carvalho, muito obrigado pelas explicações aqui.
Muito obrigado a você, Edmilson. Olha, eu estou à disposição. Quando quiser, é só chamar para a gente descomplicar aí as informações para o Rio.
Este podcast foi editado e finalizado por Lucas Vonsehausen. E eu, Edmilson Ávila, toda semana desenrolo um assunto aqui para você. Até o próximo!